sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 8 de junho. Lá fora, 22 graus centígrados. A produção é de Daniel Brown. A assistência técnica é de Zuber Altaeba. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Antigo diretor do FBI diz que Trump lhe pediu para deixar de investigar o demitido diretor nacional de segurança, mas confirma que não há uma investigação ao presidente. Britânicos estão a votar em eleições parlamentares. Primeira meia hora, de hora e meia de missão é dedicada a Angola. O governador de Benguela foi demitido há precisamente uma semana. Ele tinha comparecido no programa Angola Fala Só e tinha falado sobre apelos à sua demissão.
Isso faz parte das lutas internas dentro dos mesmos partidos. É normal, dentro dos partidos políticos há lutas internas e de vez em quando essas lutas erupcionam e o mundo exterior apercebe-se.
Seis angolanos acusados de terem jurado fidelidade ao Estado Islâmico.
Agora, em relação eles juraram fidelidade ao Estado Islâmico, é mentira. Isso tudo não passa de mais uma invenção.
Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel. Prestou.
O ex-diretor do FBI, James Comey, está a prestar hoje, ou melhor, prestou depoimentos perante a Comissão dos Serviços Secretos do Senado, tendo afirmado que o presidente Donald Trump lhe tinha pedido lealdade e que pusesse termo às investigações do FBI a alegadas ligações de assessores da Casa Branca à Rússia. Comey foi demitido do seu cargo no mês passado, no momento em que liderava a investigação a alegadas interferências russas na campanha eleitoral americana. Durante os depoimentos, Comey deu detalhes de 5 conversas separadas que manteve com Trump e sugeriu que o presidente Trump tentou influenciar as investigações do FBI. Comey disse também ter dito a Trump em mais de uma ocasião que ele não era objeto da investigação sobre se os seus associados tinham mantido contactos impróprios com responsáveis governamentais russos. Comey falou também sobre a investigação a Michael Flynn, que foi demitido do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional depois de alegados contactos com entidades oficiais russas. Trump terá elogiado Flynn, acrescentando esperar que a investigação terminasse.
Os eleitores na Grã-Bretanha estão hoje a votar em eleições para os 600 lugares no Parlamento. Quando a primeira-ministra Theresa May convocou as eleições em abril, o Partido Conservador no poder tinha uma enorme vantagem nas sondagens. Desde então, essa diferença foi reduzida, mas espera-se que o Partido Conservador volte a ser o partido maioritário, derrotando o seu principal oponente, o Partido Trabalhista. Os resultados são esperados amanhã.
Ainda na Grã-Bretanha, entidades oficiais disseram que 3 homens presos numa série de operações levadas a cabo ontem em Londres são suspeitos de estar nos preparativos finais para um ataque na capital britânica. Os suspeitos não estão ligados a autores do ataque terrorista da semana passada, que causou 8 mortos e 48 feridos.
Pelo menos 50 pessoas, incluindo 3 destacados oficiais militares, foram mortos hoje, quando guerrilheiros do movimento islâmico Al-Shabaab atacaram uma base militar na região semi-autónoma de Puntland, na Somália. Fontes militares e testemunhas disseram à Voz da América que 45 das vítimas eram soldados. A Al-Shabaab disse ter expulso os soldados da base militar e que mais de 61 soldados morreram. Fontes oficiais militares disseram que as forças governamentais contra-atacaram e voltaram a ocupar a base.
Nos Camarões, um tribunal militar recusou a liberdade condicional a 2 elementos da sociedade civil acusados de dirigir um levantamento violento em dezembro de 2016. Os 2 indivíduos estão entre as mais de 2 dezenas de pessoas ainda detidas em relação à situação de greve nas 2 regiões que falam a língua inglesa. Apelos no sentido da libertação continuam a fomentar a agitação e permanecem como obstáculo ao diálogo enquanto a greve entra no 7º mês.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governador de Benguela, Isaac dos Anjos, foi exonerado hoje por despacho do Presidente da República, que nomeou para o mesmo cargo Rui Falcão, o atual governador do Namíbia. Ainda de acordo com o despacho de José Eduardo dos Santos, o novo governador do Namíbia será Carlos da Rocha Cruz. Esta mexida de cadeiras acontece a menos de 3 meses do fim da legislatura, após a qual o Presidente da República deve nomear os governadores presidenciais. O MPLA anunciou recentemente Isaac dos Anjos e Rui Falcão como cabeças de lista para as províncias de Benguela e Namíbia, respectivamente. No início de maio, a imprensa revelou desentendimentos entre o governador de Benguela e alguns setores do MPLA, tendo, na altura, fontes do partido no poder, revelado ter sido criada uma comissão de gestão para substituir Isaac dos Anjos. Na passada quinta-feira, 1 de junho, em entrevista ao programa Angola Fala Só, em Benguela, Isaac dos Anjos referiu-se ao que chamou, com algum humor, de impeachment, em referência ao anunciado afastamento, reiterando que os mandatos dos governadores terminam com a legislatura.
É a democracia. Um grupo de pessoas entendeu que podia fazer um impeachment, se calhar, a nível de Benguela, mas a Constituição não lhes deu talvez tanto espaço ou a própria conjuntura, se calhar, não foi favorável para que esse processo pudesse prosseguir. E isso faz parte das lutas internas dentro dos mesmos partidos. É normal, dentro dos partidos políticos há lutas internas e de vez em quando essas lutas erupcionam e o mundo exterior apercebe-se de que houve lá algumas escaramuças. Portanto, vamos seguir isso. Eu também estou à espera dessa quarta-feira, que nunca mais chega, para haver um governo de salvação nacional em Benguela. O governador é nomeado, não é eleito. E subordina-se ao plano nacional e à diretiva nacional. Portanto, ocupa uma função que é por delegação de competência do Presidente da República. E o governador presta contas ao Presidente da República, políticas e administrativas.
Era Isaac dos Anjos, exonerado hoje do cargo de governador de Benguela, no programa Angola Fala Só, gravado precisamente há uma semana atrás, naquela cidade. O programa vai ser emitido amanhã, como habitualmente, no Angola Fala Só, às 18h30, de Angola. Vamos agora para Luanda. 6 angolanos compareceram em tribunal acusados de pertencerem a uma organização terrorista. A acusação afirma que os 6 acusados criaram, em 2015, um grupo radical islâmico e teriam jurado fidelidade ao líder do chamado Estado Islâmico, também conhecido por Daesh. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o advogado nega a acusação, enquanto alguns analistas afirmam ter dúvidas e pedem uma investigação profunda. Venâncio.
O analista e ativista dos direitos humanos Francisco Dunga Alberto reconhece que a disseminação da religião muçulmana no país é hoje um facto indesmentível, pelo que é possível a presença de células radicais do islamismo em Angola, devido à facilidade com que o país abriu as suas fronteiras para o exterior. Contudo, Dunga Alberto pede à justiça angolana a investigar o caso dos 6 jovens para se evitar que sejam condenados cidadãos inocentes. Ele diz que o governo deve criar empregos para que a juventude não seja aliciada para práticas que atentem contra o Estado angolano. Quem não acredita na existência de grupos extremistas do Estado Islâmico em Angola é o analista Makuta Nkondo, que afirma poder tratar-se de mais um facto político criado pelo regime. De qualquer forma, o ativista também pede à justiça uma investigação séria sobre a acusação da Procuradoria-Geral da República.
Mas dificilmente um angolano, bantu, angolanos bantu, jovens bantu vão jurar fidelidade. Nós bantu tememos a morte. Eu pessoalmente, até prova ao contrário, não acredito que haja jovens angolanos que juram fidelidade a Daesh. Vamos ver, vamos esperar, não vamos ainda precipitar, mas não acredito. Isso é uma notícia forjada, é um motivo forjado para eliminar os não porquê.
Entretanto, o advogado de defesa, Sebastião Assurreira, diz que a acusação de que os arguídos juraram fidelidade e obediência ao grupo extremista do Estado Islâmico foram baseadas em suposições, não havendo matéria suficiente que os incrimine.
Pois tudo quanto se especula ao ocorrer da acusação são presunções. Realmente, os seis jovens fazem parte do grupo, aliás, da religião islâmica. E pouco a Corão faz referência a Estado Islâmico. Não é Estado Islâmico no sentido pejorativo. É um Estado em que todos os muçulmanos possam estar e viver em harmonia. Então é nesse sentido em que os meios fazem referência ao Estado Islâmico. Agora, em relação se eles juraram fidelidade ao Estado Islâmico, é mentira. Porque nós aqui em Angola não foi apresentado, para além dos jovens aí detidos, nenhum estrangeiro, nenhum recrutamento. Isso tudo não passa de mais uma invenção.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Agora uma notícia aqui. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas admitiu confrontos entre forças de defesa angolanas e grupos rebeldes da República Democrática do Congo. Geraldo Sushipengo Nunda falava à imprensa à margem da reunião conjunta do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que decorre em Luanda. O chefe de Estado-Maior-General angolano disse que o país está vigilante para que não haja invasão do seu território por forças rebeldes do Congo, mas realçou que não há qualquer sinal desse tipo. Contudo, afirmou que houve o que chamou de várias ações com os rebeldes. Disse que os rebeldes tentaram atacar as forças angolanas em posições ao longo da fronteira e foram, disse ele, como é normal, derrotados, porque, segundo disse, são milícias que não têm uma preparação militar muito efetiva. O oficial angolano disse que as armas que os rebeldes utilizam são muito rudimentares, além de algumas poucas armas automáticas. O general acrescentou que naquela tal altura as forças rebeldes tiveram a resposta adequada, realçando igualmente os esforços das autoridades congolesas para a reposição da segurança. O general Nunda avançou que, nesses confrontos, não houve baixas a registar da parte das Forças Armadas angolanas nem da Polícia Nacional e, sobre as partes das milícias, não disponibiliza de números exatos. Há uma preocupação, segundo disse o general do Sushipengo Nunda, e essa é com o elevado número de refugiados que se aproximam dos 30 mil na região do Dundo, na província da Lunda Norte, provenientes da região do Kasai, no centro da República Democrática do Congo. Nós recordamos que, na altura, a Voz da América mencionou a existência de confrontos ao longo da fronteira. Vamos agora falar de eleições. As seis forças políticas angolanas com listas aprovadas às eleições gerais vão receber do Estado mais de 5,5 milhões de euros para o financiamento da campanha eleitoral. Isto segundo um decreto assinado pelo presidente angolano. Entretanto, militantes do MPLA no Uíge, Bengue e Lunda Norte estão a ser pressionados para doarem parte dos seus salários para a campanha eleitoral. Isto devido à crise económica, conforme nos diz o Muniz Francisco.
A gestão da crise está a obrigar os militantes do MPLA a contribuírem alguma percentagem do salário para a campanha eleitoral nas províncias do Uíge, Bengue e Lunda Norte. De acordo com uma das fontes que denunciou a Voz da América numa entrevista não gravada e que pediu anonimato, revelou que a medida foi imposta aos membros que ocupam cargos na função pública. Nas províncias do Uíge e Lunda Norte, os afetados manifestaram-se descontentes, como é o caso do professor Sebastião Hermínio no Uíge e do empresário Manuel Domingos, que falava numa entrevista telefónica no município de Lucapa, na província de Lunda Norte.
Estão a obrigar quadro docentes, quer que sejam docentes universitários, quer não universitários, a participarem de forma monetária para reforçar as campanhas eleitorais que se aproximam do partido no poder. E fui descontado por aí um valor que ronda por aí aproximadamente 3 mil kwanzas, e que eu não me conformei, e acho que a única forma de descontentamento era mesmo fazer essa denúncia pública aos órgãos de comunicação.
O município do Lucapa, o senhor administrador municipal, a pessoa do senhor Luiz Mamboca e o senhor diretor do comércio convocaram todos os comerciantes a fim de reunir e mentalizar as pessoas que devem contribuir 2 mil kwanzas para a recepção do senhor João Lourenço. Nós, como comerciantes, não aceitamos esta contribuição.
Ainda sobre eleições, o secretário provincial para assuntos eleitorais da Casa CE acusou o Ministério da Administração do Território de continuar a registrar os cidadãos através das administrações municipais na província do Ije.
Eles estão a passar na segunda via dos cartões, estão a entregar cartões para aqueles que foram tratando e que até agora não conseguiram levantar. E não são muitos também lá nas administrações, estão acumulados com cartões que não sabemos se vai a tempo de poder entregar aos utentes ou não. E isso nos preocupa. E nós, sendo partido político, que somos elemento principal quanto ao processo eleitoral, também seríamos informados de que há um processo em curso sobre a segunda via ou entrega de cartões eleitorais. Não fomos comunicados, não temos a fiscais e aí vem a desconfiança no mesmo processo.
Contactada a administração municipal do IJ, encontramos uma brigada de registro em serviço que não prestou nenhuma informação por alegadamente não estar autorizada. Solicitada a Direção Provincial dos Registros, mostrou-se indisponível. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. A organização Mãos Livres afirma que o ministro da Justiça está a travar o processo para ser uma organização de utilidade pública e se dar-lhe-ia direitos a fundos. Coque Mukuta.
A Associação Mãos Livres é uma organização de defesa dos direitos humanos em Angola. Fundada em 2000, congrega cerca de 52 pessoas no quadro efetivo entre funcionários administrativos e técnicos. Mãos Livres, até o momento, não é uma associação de utilidade pública. Salvador Fré, advogado e presidente da Associação Mãos Livres.
Temos estado nessa batalha. Faz tempo em que nós escrevemos para a sua excelência, Sr. Presidente da República. O próprio Presidente da República está preocupado com essa questão, tendo em atenção o trabalho que temos vindo a realizar. Mas há, de certo modo, uma entrave por parte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos que, no nosso entender, eles até desautorizam o Presidente da República por a iniciativa que teve, né, de pedir ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos no sentido de viabilizar a questão das mãos livres para passar como uma organização de utilidade pública. Mas há todo... Não há um interesse da parte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para que essa ação seja realizada.
Para Salvador Fré, a sua organização já aplica, em muitos casos, a resolução extrajudicial de litígios. Para Fré, falta, no entanto, a autorização do Ministério da Justiça para muitas organizações.
Bom, já existem instituições que, de facto, operam na resolução de conflitos extrajudiciais. Por exemplo, da Associação Mãos Livres e de outras organizações, a JPD e outras. Agora, o que falta, de facto, é algumas instituições serem autorizadas para fazerem esse exercício. Mas, a nível de organizações, já há um sinal positivo delas poderem têm estado a realizar esse trabalho de resolução extrajudiciais de conflitos, sobretudo de conflitos temporais, de alguns conflitos que envolvem entre cidadãos, e no qual há uma aproximação dessas organizações em resolver esses conflitos. Agora, o que falta é, de facto, as instituições do governo, neste caso o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, credenciar algumas organizações para poderem resolver esses conflitos que, do seu modo, vêm salvaguardar um monte de problemas que são resolvidos por via judicial que não são assim tão céleres.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington, hora e meia de programação, e estamos na primeira meia hora de emissão, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está com a Rádio Capital FM 87.7, e não se esqueça, na nossa página na internet estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se os ouvintes nos quiserem mandar um vídeo ou uma foto, ou quiserem partilhar connosco alguma informação que possa ser útil, pois podem fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter o ex-governador de Benguela, Isaac dos Anjos. É um programa que foi gravado precisamente há uma semana em Benguela, com ouvintes em Benguela, e portanto amanhã não vamos ter telefonemas ou mensagens, mas temos um grande Angola Fala Só em perspectiva, gravado em Benguela com Isaac dos Anjos, que até hoje era o governador de Benguela. Algumas populações no interior da província da Huila estão a utilizar os mosquiteiros impregnados com inseticidas de combate à malária para a pesca artesanal. O Teodoro Albano diz-nos que isso está a deixar preocupado o setor de saúde na província. Teodoro.
Os municípios da Jamba, Covango e Tamatala, no leste da província, são as regiões que mais registram esta prática, que as autoridades da saúde consideram pôr em causa os esforços de combate à doença que mais mata em Angola. O diretor provincial de saúde da Huila, Altino Matias, entende ser urgente que se intensifiquem naquelas comunidades campanhas de mobilização para as medidas de combate à malária.
Deixamos algumas recomendações para se incrementarem ações de mobilização, ações de IEC, de informação, educação e comunicação, e ainda aquelas ações que visam diminuir a população de mosquitos. Nós temos em todos os municípios brigadas de luta antilarval e antivetorial. Temos sim algumas dificuldades para que de facto as populações coloquem a necessidade do uso dos mosquiteiros para a sua proteção e não usar os mosquiteiros para a pesca.
O uso de redes mosquiteiras tratadas com inseticidas para a pesca na região leste da Huila, tida como endémica, acontece meses depois ter ocorrido na província uma distribuição de cerca de 1 milhão daqueles meios no âmbito da estratégia de combate à malária. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros de Angola no combate à malária, que disponibilizaram para os próximos 5 anos, entre 2017 e 2021, 63 milhões de dólares para aplicar em programas que reduzam o impacto negativo da doença e do VIH-Sida. O referido programa prevê a distribuição de 10 milhões de redes mosquiteiras tratadas com inseticidas de longa duração para mais de 10 milhões de habitantes de 15 províncias de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa página desportiva, vamos começar no Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Já temos finalistas e Venezuela é a grande história e a grande surpresa deste campeonato. Hoje eliminou o Uruguai nas meias finais. O jogo terminou empatado a uma bola. Nos penaltis foi a Venezuela que prevaleceu 4-3. Sensacional esta jovem equipa da Venezuela. Terminou a fase de grupos com 3 vitórias, à frente do México e da Alemanha, no seu grupo. Depois derrotou o Japão por 1-0. Depois os Estados Unidos no prolongamento por 2-1. E agora o Uruguai aos penaltis. Portanto, a Venezuela na final vai defrontar a Inglaterra, que hoje derrotou a Itália por 3-1. Itália estava a ganhar por 1-0 ao intervalo. Na segunda parte, os ingleses meteram 3 batatas na capoeira e a Riverdecce, Itália. No futebol africano, este fim de semana temos os primeiros jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2017. Moçambique está na Zâmbia, num jogo do grupo K, onde também está a Guiné-Bissau, que recebe a Namíbia. Angola está no Burkina Faso, Cabo Verde recebe o Uganda. Na Europa, o avançado do Chelsea, Diego Costa, confirmou que vai deixar o clube. Costa diz ter recebido uma mensagem de texto do treinador a dizer que já não precisava dos seus serviços. É assim no futebol, mensagem de texto vai à vida. Costa, que joga também na seleção de Espanha, disse que não sabe para onde vai. Fala-se do Atlético de Madrid, mas há um problema. Atlético de Madrid está proibido de fazer contratos até janeiro do próximo ano. A revista económica Forbes disse que no último ano Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo. Ganhou um total de 92 milhões e meio de dólares, salários, prémios, contratos publicitários. Em segundo lugar, LeBron James, o basquetista do Cleveland Cavaliers, com 85 milhões e meio. E depois, em terceiro, coitado, só o Lionel Messi, só com 79 e meio. Ah, dá para pagar umas contas. Messi, entretanto, disse numa entrevista que considera Ronaldo um jogador fenomenal. Messi diz que não se cansa das constantes comparações entre os dois. Basquetebol americano, NBA, Golden State está um jogo do título de campeão depois de derrotar ontem o Cleveland Cavaliers por 118-113 no campo do Cleveland. Depois de triunfar os dois primeiros jogos em casa, confortavelmente, o jogo de ontem foi mais renhido. Estava a perder por 4 pontos a 3 minutos do fim, mas mais uma vez o trio de Kevin Durant, Klay Thompson e Stephen Curry foi demolidor. Durant marcou 31 pontos, Thompson 30 e Curry 26. Golden State parece imparável, venceu todos os 15 jogos destes playoffs. O próximo jogo é novamente em Cleveland, que tem uma tarefa dificílima. Tem agora que vencer 4 jogos seguidos para se sagrar campeão. Parece impossível, mas nunca se sabe. E afinal, só acaba com o apito final. Washington, Voz da América. Os nossos ouvintes certamente que conhecem o nosso infatigável repórter Nuno Amíbarman de Chicoca. Ele faz reportagens sobre tudo e com todos. Um repórter com quem se pode sempre contar, pois o Armando Chicoca está em Maputo, em Moçambique, a participar num curso da Voz da América sobre novas tecnologias e mesmo em estudo. Ele não deixa de trabalhar. De Maputo ele disse-nos que doentes com cataratas vão poder fazer cirurgia gratuitamente nos próximos 3 dias.
As consultas e a respectiva intervenção cirúrgica oftalmológica será feita por médicos japoneses em Cabo Delgado, segundo disse ontem a imprensa local, a responsável nacional do programa de oftalmologia em Moçambique, Maria Mbufana.
Por ser uma doença que provoca cegueira e ser a principal causa de cegueira, todos os esforços são chamados para beneficiar maior parte das pessoas, para não continuarmos a deixar pessoas ficarem cegas por doença que é possível curar.
Aquela responsável disse ainda que o governo de Moçambique vai continuar a evitar esforços no sentido de ajudar as comunidades desfavorecidas a contas com cataratas. Voz da América em Maputo, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, e aguardamos o regresso dele a Namibe para termos muitas reportagens dessa província. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão, até à entrada aqui em serviço do Eduardo Ferro. Vamos ficar com a música cabo-verdiana de Dudu Araújo, Apocalipse.
Aqueton, maldade mesmo, se nota ali, só pão sigo. Paquetón din amizad, pa xerra infelicidad. Paquetón din industria de guerra, s'no pode criar paz na terra, n'xo repensar. Munta xei di malvadeza, sem respeito pa natureza, Deus valer. Tón din vento na planeta, tome cuidado pra maneta, sem seja hora de chegar. Monopólio de um cambada, é destino de nós vida. Cada hora uma notícia, cada minuto uma malícia. Desarmamento e conversa, barbanquete e vice-versa. E fartura num ponta, miséria no ponta. Punta pior que jogo de boca, cabo mandando cala a boca, punta de ser verdade. Notita viver pós da ameaça, num flagelo para toda raça. Podia ser outra coisa, vida podia ser cor-de-rosa, se nos tudo podia junto amor, o Deus e amor na coração, na Bíblia está falar.
Apocalipse, Apocalipse,
uma Bíblia chaflada. Apocalipse, Apocalipse.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, ex-diretor do FBI, presta depoimentos no Senado. Britânicos vão às urnas para eleições legislativas. Polícia britânica detém três indivíduos que alegadamente preparavam ataque terrorista. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Parques da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. E se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Dodson. E começamos, como habitualmente, amigo ouvinte, com as notícias, com João Santarém.
O ex-diretor da Polícia Federal Americana, o FBI, James Comey, prestou hoje depoimentos perante a Comissão dos Serviços Secretos do Senado, tendo afirmado que o presidente Donald Trump lhe tinha pedido lealdade e que pusesse termo às investigações do FBI a alegadas ligações de assessores da Casa Branca à Rússia. Comey foi demitido do seu cargo no mês passado, no momento em que liderava a investigação a alegadas interferências russas na campanha eleitoral americana. Durante os depoimentos, Comey deu detalhes de 5 conversas separadas que manteve com Trump e sugeriu que o presidente Trump tentou influenciar as investigações do FBI. O antigo diretor desta polícia disse também ter dito a Trump, em mais de uma ocasião, que ele não era objeto de investigações sobre se os seus associados tinham mantido contactos impróprios com responsáveis governamentais russos. Comey falou também sobre a investigação a Michael Flynn, que foi demitido do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional depois de alegados contactos com entidades oficiais russas. Trump terá elogiado Flynn, acrescentando esperar que a investigação terminasse.
Os eleitores na Grã-Bretanha estão hoje a votar em eleições para os 650 lugares do Parlamento. Quando a primeira-ministra Theresa May convocou as eleições em abril, o Partido Conservador no poder tinha uma enorme vantagem nas sondagens, mas desde então essa diferença reduziu-se. Espera-se que o Partido Conservador volte a ser o maior partido, derrotando o seu principal opositor, o Partido Trabalhista. Os resultados são esperados já amanhã.
Entretanto, entidades oficiais britânicas disseram que 3 homens presos numa série de operações levadas a cabo ontem em Londres são suspeitos de estarem nos preparativos finais para um ataque na capital britânica. Os suspeitos não estão ligados aos autores do ataque terrorista da semana passada, que causou 8 mortos e 48 feridos.
Pelo menos 50 pessoas, incluindo 3 destacados oficiais militares, foram hoje mortos quando guerrilheiros do movimento islâmico Al-Shabaab atacaram uma base militar na região semiautónoma de Puntland, na Somália. Fontes militares e testemunhas oculares disseram à Voz da América que 45 das vítimas eram soldados. Al-Shabaab disse ter expulso os soldados de bases militares e que mais de 61 soldados morreram. Fontes oficiais militares disseram que as forças governamentais contra-atacaram e voltaram a ocupar a base.
Nos Camarões, um tribunal militar recusou a liberdade condicional a 2 elementos da sociedade civil acusados de dirigirem um levantamento violento em dezembro passado. Os 2 indivíduos estão entre as mais de 2 dezenas de pessoas ainda detidas em relação à situação de greve nas 2 regiões que falam o idioma inglês. Apelos no sentido da libertação continuam a fomentar a agitação e permanecem como obstáculo ao diálogo enquanto uma greve entra no seu 7º dia. 7º mês, queríamos dizer.
Música.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. A polícia moçambicana deteve em Manica dois homens na posse de várias ossadas humanas de um albino que pretendiam vender a um comerciante na cidade de Chimoio, a capital de Manica, supostamente para rituais. Um terceiro elemento do grupo conseguiu fugir, disse à Voz da América hoje a polícia local. Alcídia Filipe, porta-voz da polícia de Manica, disse-nos que os homens foram detidos na quarta-feira, no centro da cidade, quando iam fechar o negócio das ossadas que tinham conseguido num dos distritos da Zambésia, no centro de Moçambique. A polícia não deu detalhes sobre a morte de uma criança albina, mas garante que o corpo da menor desapareceu do túmulo, tendo a família emitido uma denúncia à polícia, que começou a trabalhar nas investigações, que acabou, portanto, com a detenção das duas pessoas. De alguns meses para cá, havia abrandado a chacina de pessoas albinas em Moçambique, cujo número de rapto e perseguição caiu significativamente, apesar de continuar a haver preocupação com a sua segurança. A Organização Internacional para as Migrações e a Procuradoria da República Moçambicana reuniram em maio especialistas nacionais de Malawi e da Tanzânia para debater em Cabo Delgado o rapto dos albinos. Em 2015, dos 38 processos de tráfico humano movimentados pela Justiça Moçambicana, 15 estiveram relacionados com albinos, dos quais 10 tiveram acusação formalizada, 3 arquivados e 2 ainda estão em instrução nos tribunais. Rapto, perseguição e assassinatos de pessoas albinas em Moçambique são motivadas por crenças e superstições. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América e prosseguimos em Moçambique, onde o jornalista Tomás Vieira Mário entende haver uma má interpretação da liberdade de imprensa naquele país, tanto por parte dos profissionais da imprensa como por parte dos políticos. A afirmação foi feita em Maputo por Vieira Mário no lançamento do seu livro 25 anos de liberdade de imprensa em Moçambique, história, percursos e percalços. A Adina Soalé tem mais por nós.
200 doentes com cataratas em Moçambique vão beneficiar-se da cirurgia gratuita nos próximos 3 dias. As consultas e a respectiva intervenção cirúrgica oftalmológica será feita por médicos japoneses em Cabo Delgado, segundo disse ontem a imprensa local a responsável nacional do programa de oftalmologia em Moçambique, Maria Mbufana.
Por ser uma doença que provoca cegueira, e ser a principal causa de cegueira, todos os esforços são chamados para beneficiar a maior parte das pessoas, para não continuarmos a deixar pessoas ficarem cegas por doença que é possível curar.
Aquela responsável disse ainda que o governo de Moçambique vai continuar a evitar esforços no sentido de ajudar as comunidades desfavorecidas a contas com cataratas. Voz da América em Maputo, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, por este apontamento de reportagem. E agora sim, amigo ouvinte, vamos para a reportagem da Adina Soalé acerca do livro do jornalista moçambicano Tomás Vieira Mário acerca de 25 anos de liberdade de imprensa em Moçambique, que foi agora lançado em Maputo. Adina Soalé.
A obra retrata a forma como está a ser implementada a lei de imprensa e faz uma análise crítica sobre a sua aplicação. Na obra, Tomás Vieira Mário diz que o processo de liberdade de imprensa não é fácil nem pacífico, traduzindo-se muitas vezes em tensões entre os jornalistas e o poder político. Para o autor, nos últimos 14 anos, o medo e a insegurança estenderam-se aos jornalistas e outros fazedores de opinião, com consequências no agravamento da autocensura, um fenômeno com efeitos negativos para a liberdade de imprensa.
2004, para esta parte, que não foi, na minha opinião, tão glorioso quanto o primeiro. É um período já com muito mais confrontação política, é um período com muito mais intervenção das forças políticas, económicas e do crime organizado sobre a mídia, e isso teve um impacto muito importante que também registramos. É o período em que a mídia já vai aos tribunais, já é processada.
25 anos de liberdade de imprensa em Moçambique, 1991-2016, História, Percurso e Percalços, é a quinta obra de Tomás Vieira Mário sobre comunicação e liberdade de imprensa. De Maputo para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Passagem agora aqui na Voz da América à Angola. 6 angolanos compareceram em tribunal, acusados de pertencerem a uma organização terrorista. A acusação afirma que os 6 acusados criaram, em 2015, um grupo radical islâmico e que teriam jurado fidelidade ao líder do chamado Estado Islâmico. O Venâncio Rodrigues diz que o advogado nega a acusação, enquanto alguns analistas dizem ter dúvidas e pedem uma investigação profunda. Venâncio Rodrigues.
O analista e ativista dos direitos humanos Francisco Tungo Alberto reconhece que a disseminação da religião muçulmana no país é hoje um facto indesmentível, pelo que é possível a presença de células radicais do islamismo em Angola, devido à facilidade com que o país abriu as suas fronteiras para o exterior. Contudo, Tungo Alberto pede à justiça angolana a investigar o caso dos 6 jovens para se evitar que sejam condenados cidadãos inocentes. Ele diz que o governo deve criar empregos para que a juventude não seja aliciada para práticas que atentem contra o Estado angolano. Quem não acredita na existência de grupos extremistas do Estado Islâmico em Angola é o analista Makutan Kondo, que afirma poder tratar-se de mais um facto político criado pelo regime. De qualquer forma, o ativista também pede à justiça uma investigação séria sobre a acusação da Procuradoria-Geral da República.
Mas dificilmente um angolano, bantu, angolanos bantu, jovens bantu vão jurar fidelidade. E nós bantu tememos a morte. Eu pessoalmente, até prova ao contrário, não acredito que haja jovens angolanos que juram fidelidade da ES. Vamos ver, vamos esperar, não vamos ainda precipitar, mas não acredito. Isso é uma notícia forjada. É um motivo forjado para eliminar os no porquê.
Entretanto, o advogado de defesa Sebastião Assurreira diz que a acusação de que os arguídos juraram fidelidade e obediência ao grupo extremista do Estado Islâmico foram baseadas em suposições, não havendo matéria suficiente que os incrimine.
Pois tudo quanto se especula ou coisa da acusação são presunções. Realmente, os 6 jovens fazem parte do grupo, aliás, da religião islâmica. E pouco a Corão faz referência a Estado Islâmico. Não é Estado Islâmico no sentido pejorativo. É um Estado em que todos os muçulmanos possam estar e viver em harmonia. Então é nesse sentido em que os meios fazem referência ao Estado Islâmico. Agora, em relação se eles juraram fidelidade ao Estado Islâmico, é mentira. Porque nós aqui em Angola não foi apresentado, para além dos jovens aí detidos, nenhum estrangeiro, nenhum recrutamento. Isso tudo não passa de mais uma invenção.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. No seu receptor está a Voz da América. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau anunciou que já tem um projeto de cronograma das suas atividades com vista às eleições legislativas que deverão acontecer em 2018. Nosso colaborador Adão Ramalho com mais pormenores.
Plano aprontado há menos de um ano para o fim da presente legislatura é tido, segundo a CNE, determinante para a realização de próximas eleições. No documento, consta que, de outubro do ano em curso a fevereiro de 2018, o presidente da República, José Mário Vaz, deverá agendar o próximo escrutínio legislativo, cuja data para o efeito se coincida a 20 de maio de 2018, como o dia de ir às urnas. A entidade gestora do processo eleitoral ressalva que o cronograma deve ser aprovado em parceria com outras instituições ligadas à CNE, entre as quais o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral Guineense, agenda pela qual deverá antecipar-se com a atualização de eleitores no país e diáspora. Para o secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, o instrumento já entregue ao chefe de Estado guineense para o efeito da anuência revela algo de importante para a realização das eleições do próximo ano.
Portanto, a CNE tem o seu cronograma, que é o guião que vai conduzir a realização desse processo eleitoral. É um instrumento fundamental para a condução do processo eleitoral. Foi esse instrumento que entregamos à sua excelência, o senhor Presidente da República, para efeito da aprovação. Sabe, ele disse que vai, como é normal, não é? Vai analisar, depois discutirmos eventualmente. Portanto, informamos à sua excelência também, o senhor Presidente da República, que vamos iniciar, tanto a breve trecho, a capacitação dos delegados nas comissões regionais de eleições. A situação da Turquia também está para ser realizada. Ainda não. Não é possível já nessa legislatura.
Por agora, a Comissão Nacional de Eleições determina a incinerar, dentro de 15 dias, os boletins de votos utilizados nas últimas eleições de 2014. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Aqui Washington, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o ex-diretor do FBI, James Comey, prestou hoje depoimentos perante a Comissão dos Serviços Secretos do Senado, tendo afirmado que o presidente Donald Trump lhe tinha pedido lealdade e que pusesse termo às investigações do FBI, alegadas ligações de assessores da Casa Branca à Rússia. Comey foi demitido do seu cargo no mês passado, no momento em que liderava a investigação, alegadas interferências russas na campanha eleitoral americana. Durante os depoimentos, Comey deu detalhes de 5 conversas separadas que manteve com Trump e sugeriu que o presidente Trump tentou influenciar as investigações da Polícia Federal, o FBI. Comey disse também ter dito a Trump em mais de uma ocasião que ele não era objeto de investigação sobre se os seus associados tinham mantido contactos impróprios com responsáveis governamentais russos. Comey falou também sobre a investigação a Michael Flynn, que foi demitido do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca depois de alegados contactos com entidades oficiais russas. Trump terá elogiado Flynn, acrescentando esperar que a investigação terminasse. No mês passado, Trump negou ter pressionado Comey a encerrar ou a desistir da investigação. Trump negou também alegações de que membros da sua campanha presidencial tivessem conspirado com a Rússia para influenciar a eleição presidencial. Uma delegação do Congresso americano regressou ao Sudão do Sul e ao Uganda com uma preocupação. O que mais pode ser feito para parar a violência e ajudar aqueles que sofrem da escassez de alimentos naqueles países? Dois congressistas visitaram durante 7 dias campos de refugiados, encontraram-se com os presidentes de ambos os países e reuniram-se também com líderes militares e religiosos. Álvaro Lúcio Andrade.
As Nações Unidas dizem ser necessários 6,1 mil milhões de dólares para evitar uma crise de fome em 4 países da África e do Médio Oriente, mas há a promessa apenas de 2,2 mil milhões de dólares. O congressista republicano Chris Smith disse ter testemunhado o impacto desse déficit de financiamento no campo de refugiados Bidibidi, no Uganda, que abriga 300 mil pessoas e é considerado o maior do mundo. As provisões diárias de alimentos, em termos de calorias, foram reduzidas de 2.100 para cerca de metade, afirmou Smith.
The poorest of the poor suffer greatly because of that lack of resourcing. So I think we need to do even more.
Os mais pobres dos pobres sofrem muito por causa da falta de recursos. Então temos que fazer ainda mais em termos de segurança alimentar, medicamentos, tendas, mas especialmente na alimentação, disse Smith em entrevista à Voz da América. O Uganda procura satisfazer as necessidades dos refugiados que atravessam a sua fronteira a uma taxa de até 2.200 por dia. O país agora tem cerca de 900 mil refugiados do Sudão do Sul que fugiram do seu país devastado pela guerra, naquele que é um dos maiores êxodos da história recente. Foram bem acolhidos, receberam alguns alimentos, medicamentos, uma avaliação médica para descobrir eventuais doenças contagiosas. Portanto, há um esforço muito metódico. O responsável dos refugiados no Uganda declarou publicamente que estão chegando ao limite da sua capacidade, contou o congressista. Os Estados Unidos continuam a liderar o grupo de financiadores de refugiados no mundo e destinaram 911 milhões de dólares para o Sudão em 2016-2017. Smith disse ter ficado animado ao ver um armazém no campo de Bentiu, no sul do Sudão, cheio de ajuda alimentar americana para 400 mil pessoas. Ainda assim, ele disse, é necessária mais ajuda. Nenhuma solução será possível até que as partes em conflito deem prioridade à paz, disse aquele congressista que visitou tanto Uganda como o Sudão do Sul, acompanhado da sua colega congressista do Partido Democrata, Karen Bass.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. A crise diplomática entre o Qatar e os países vizinhos do Golfo Pérsico colocam a presença política da China no Médio Oriente e constituem um teste a Pequim, que procura influenciar a economia na região com trilhões de dólares de iniciativa comercial. Paulo Oliveira.
Os analistas sustentam que muitos dos projetos envolvidos na iniciativa chinesa são mais aspirações do que realidades, incluindo aqueles que envolvem as regiões do Golfo e que permitem à segunda maior economia do mundo pouco espaço de manobra, numa região afetada por agitação doméstica, conflitos interregionais e competição das superpotências. Acima de tudo, a própria política diplomática da China de não interferência limita igualmente a capacidade de Pequim de se envolver na região. Na passada segunda-feira, a Arábia Saudita e os seus aliados, incluindo os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito, lideraram uma iniciativa regional para cortar os laços diplomáticos e o tráfego aéreo e marítimo com o Qatar, acusando-o de financiar o terrorismo, acusações que Doha desmente. Apesar dos esforços dos Estados Unidos e do Kuwait de impedir uma maior escalada, a crise do Golfo não demonstra sinais de amainar após os Emirados Árabes Unidos terem ameaçado impor um embargo económico contra Doha, tendo o Bahrein indicado que todas as opções estavam sobre a mesa. Dado o aumento do interesse económico da China na região, registaram-se apelos em Pequim para que ajuste a sua política de não interferência e tenha um papel mais ativo. Os observadores receiam que a situação possa perturbar parte do plano ambicioso do presidente Xi Jinping, que se estende por 65 países e inclui a Ásia, a África e a Europa. Dada a dependência da China da região para a energia, a China irá ter necessidade de ter um papel, embora o seu envolvimento vir a ser altamente circunscrito. Pequim tende a evitar ser envolvido nos problemas que existem na região. Por isso, terá de desempenhar um papel de equilíbrio difícil, pois o princípio de não interferência irá causar um travão nos seus desejos de se envolver mais naquela região.
À semelhança de outros países africanos, o Quênia decidiu-se pela distribuição de autotestes ao vírus do SIDA, tentando fazer com que mais pessoas que se encontram infectadas tenham acesso a tratamento. Segundo o governo, mais de 500 mil de quenianos são seropositivos sem o saberem. Lucy Wanjiku, de 25 anos de idade, ouviu falar dos novos kits de autoteste do SIDA e decidiu usá-los. Os testes estão à venda desde maio em farmácias privadas no Quênia. O farmacêutico primeiro explica-lhe o seu funcionamento, os possíveis resultados e dá-lhe informações variadas sobre os hospitais públicos. Segundo Wanjiku, o kit de autoteste foi uma boa ideia.
Because it's at your privacy, no one will see it. Don't think there's much stigma to that. And also, like the pharmacist didn't get.
Visto que é tudo privado, ninguém vai ver nada. Deixa de ter a carga discriminatória. O farmacêutico não tem acesso aos resultados e, portanto, não sabe se sou positiva ou negativa. Esse segredo é meu.
Há duas variantes do autoteste: uma oral, outra com um teste sanguíneo. Aquele último contém três recipientes que aceleram a desintegração do sangue. Tem também uma bolsa para o teste e um dispositivo para conseguir o sangue. O teste ao sangue custa 8 dólares. O teste oral custa 9 dólares. O governo treinou farmacêuticos como a doutora Miriam Muguri no que respeita à administração dos testes.
É uma boa iniciativa. Nós agradecemos ao governo por tal coisa. Mas eu acho que o preço é um pouco costoso.
É uma ótima iniciativa. Agradecemos ao governo por isso. Acho, contudo, que os preços dos autotestes são um pouco elevados. Portanto, seria boa ideia se pudessem reduzir os seus preços de modo a que todos possam comprá-los.
Esther Schude é presidente da Sociedade Farmacêutica do Quênia, que fez uma parceria com o governo para distribuir os autotestes.
Our challenges have been twofold. One is pricing. It being in the early stages, we do not have the volumes, therefore the price is a prohibitive to majority.
Trataram-se de dois desafios. Um é definir os preços. Estando nas primeiras fases, não temos grandes quantidades e os preços são proibitivos para a maior parte das pessoas. Em segundo lugar, temos que publicitar a sua existência e estamos a trabalhar com os parceiros para informar o público.
O Ministério da Saúde diz que um quarto dos quenianos infectados com o vírus do SIDA desconhecem esse facto.
The main reason for introducing HIV self-testing is to reach this unreached population, mainly men.
O objetivo da introdução deste autoteste é chegar a uma franja da população, principalmente homens e jovens.
O governo espera poder distribuir ainda este ano os autotestes nos hospitais públicos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a edição da manhã do Angola Fala Só é uma edição pré-gravada, foi gravada na semana passada em Benguela e o convidado especial é o antigo governador daquela província angolana, Isaac dos Anjos. Não perca, portanto, amanhã o Angola Fala Só aqui na Voz da América. E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar no Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Já temos finalistas e Venezuela é a grande história e a grande surpresa deste campeonato. Hoje eliminou o Uruguai nas meias finais. O jogo terminou empatado a uma bola. Nos penaltis foi a Venezuela que prevaleceu 4-3. Sensacional esta jovem equipa da Venezuela. Terminou a fase de grupos com 3 vitórias à frente do México e da Alemanha no seu grupo. Depois derrotou o Japão por 1-0, depois os Estados Unidos no prolongamento por 2-1 e agora o Uruguai aos penaltis. Portanto, Venezuela na final vai defrontar a Inglaterra, que hoje derrotou a Itália por 3-1. Itália estava a ganhar por 1-0 ao intervalo. Na segunda parte, os ingleses meteram 3 batatas na capoeira e a Riverdecce, Itália. No futebol africano, este fim de semana temos os primeiros jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2017. Moçambique está na Zâmbia, num jogo do grupo K, onde também está a Guiné-Bissau, que recebe a Namíbia. Angola está no Burkina Faso, Cabo Verde recebe o Uganda. Na Europa, o avançado do Chelsea, Diego Costa, confirmou que vai deixar o clube. Costa diz ter recebido uma mensagem de texto do treinador a dizer que já não precisava dos seus serviços. É assim no futebol, mensagem de texto vai à vida. Costa, que joga também na seleção de Espanha, disse que não sabe para onde vai. Fala-se do Atlético de Madrid, mas há um problema. Atlético de Madrid está proibido de fazer contratos até janeiro do próximo ano. A revista económica Forbes disse que no último ano Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo. Ganhou um total de 92 milhões e meio de dólares, salários, prémios, contratos publicitários. Em segundo lugar, LeBron James, o basquetista do Cleveland Cavaliers, com 85 milhões e meio. E depois, em terceiro, coitado, só o Lionel Messi, só com 79,5. Ah, dá para pagar umas contas. Messi, entretanto, disse numa entrevista que considera Ronaldo um jogador fenomenal. Messi diz que não se cansa das constantes comparações entre os dois. Basquetebol americano, NBA, Golden State está um jogo do título de campeão depois de derrotar ontem o Cleveland Cavaliers por 118-113 no campo do Cleveland. Depois de triunfar os dois primeiros jogos em casa, confortavelmente, o jogo de ontem foi mais renhido. Estava a perder por 4 pontos a 3 minutos do fim, mas mais uma vez o trio de Kevin Durant, Klay Thompson e Stephen Curry foi demolidor. Durant marcou 31 pontos, Thompson 30 e Curry 26. Golden State parece imparável, venceu todos os 15 jogos destes playoffs. O próximo jogo é novamente em Cleveland, que tem uma tarefa dificílima. Tem agora que vencer 4 jogos seguidos para se sagrar campeão. Parece impossível, mas nunca se sabe. E afinal, só acaba com o apito final.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só será Isaac dos Anjos, mas trata-se de uma edição do Angola Fala Só pré-gravada a semana passada em Benguela, portanto os ouvintes não poderão desta feita interagir amanhã, mas poderão seguir na íntegra tudo aquilo que ficou, portanto, gravado e falado em Benguela a semana passada. Foi a última intervenção pública de Isaac dos Anjos antes da sua demissão. Portanto, a não perder amanhã esta emissão da Voz da América, do Angola Fala Só, com o antigo governador de Benguela, Isaac dos Anjos. Esta é a nossa emissão em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A emissão da Voz da América em português continua. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram ou bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. Eram 14 horas 34 segundos aqui em Washington. Lá fora, são nublado, temperatura de 22 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Linhas Rímicas. Temas do dia, antigo diretor do FBI prestou depoimento no Senado. Na Inglaterra, eleitores estão a ir às urnas. 8 de junho de 2017, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo notícias e editorial da Voz da América. A polícia moçambicana em Manica deteve dois homens na posse de várias ossadas humanas de um albino que pretendiam vender a um comerciante da cidade de Chimoio, a capital de Manica, supostamente para rituais de enriquecimento ilícito. André Batista. Um terceiro elemento do grupo conseguiu fugir, segundo informou a Voz da América nesta quinta-feira aquela polícia. Elcídia Felipe, porta-voz da Polícia de Manica, referiu que os homens foram detidos na quarta-feira, no centro da cidade, quando iam fechar o negócio das ossadas que tinham conseguido num dos distritos da Zambézia, do centro de Moçambique. As ossadas de uma criança albina foram exumadas de um cemitério na Zambézia e foram transportadas por aqueles jovens até à cidade do Chimoio, onde iriam ser vendidas a um valor de 4 milhões de meticais, frisou Elcídia Felipe, adiantando que investigações da polícia prosseguem para identificar os mandantes do crime. A polícia não avança os detalhes da morte da criança albina, mas garante que o corpo de um menor desapareceu do túmulo, tendo a família emitido uma denúncia a partir da qual a polícia começou a trabalhar na investigação que acabou com a detenção de duas pessoas. Continuamos a investigação para esclarecer este caso, apesar de saber que não se tratou de um assassinato de uma criança albina, mas sim da exumação do corpo para a venda de ossadas, acrescentou Elcídia Felipe, manifestando ainda a preocupação com a segurança das pessoas albinas. De alguns meses para cá, haviam aprendido a chacina de pessoas portadoras de albinismo em Moçambique, cujo número de raptos e perseguição caiu significativamente, apesar de continuar a preocupação com a sua segurança. Dados da Procuradoria-Geral da República de Moçambique indicam que, em 2016, foram abertos um total de 19 processos relacionados com casos de tráfico humano, no geral dos quais já tinham como vítimas cidadãos com problema de albinismo. Em 2015, dos 38 processos de tráfico humano, 15 tinham relação com albinos, dos quais 10 tiveram acusação formalizada, 3 foram arquivados e 2 ainda estão em instrução nos tribunais. O rapto, perseguição e assassinatos de pessoas albinas em Moçambique são motivados por crenças e por superstições, segundo quais essas pessoas são fonte de riqueza. Estudos em Washington, vamos agora falar da Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau anunciou que já tem um projeto de cronograma das suas atividades com vista a eleições legislativas que deverão acontecer em 2018. Adão Ramalho.
Plano aprontado há menos de um ano para o fim da presente legislatura é tido, segundo a CNE, determinante para a realização de próximas eleições. No documento, consta que, de outubro do ano em curso a fevereiro de 2018, o presidente da República, José Mário Vaz, deverá agendar o próximo escrutínio legislativo, cuja data para o efeito se coincida a 20 de maio de 2018, como o dia de ir às urnas. A entidade gestora do processo eleitoral ressalva que o cronograma deve ser aprovado em parceria com outras instituições ligadas à CNE, entre as quais o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral Guineense, agenda pela qual deverá antecipar-se com a atualização de eleitores no país e diáspora. Para o secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, o instrumento já entregue ao chefe de Estado guineense para o efeito da anuência revela algo de importante para a realização das eleições do próximo ano.
Portanto, a CNE tem o seu cronograma, que é o guião que vai conduzir a realização desse processo eleitoral. É um instrumento fundamental para a condução do processo eleitoral. Foi esse instrumento que entregamos à Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, para efeito da aprovação. Sabe, ele disse que vai, como é normal, não é? Vai analisar, depois discutirmos eventualmente. Portanto, informamos à Sua Excelência também, o Senhor Presidente da República, que vamos iniciar, tanto a breve trecho, a capacitação dos delegados nas comissões regionais de eleições. A situação da Turquia também está para ser realizada. Ainda não. Não é possível já nessa legislatura.
Por agora, a Comissão Nacional de Eleições determina a incinerar, dentro de 15 dias, os boletins de votos utilizados nas últimas eleições de 2014. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Às 14h06 aqui em Washington, passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O Emerging Africa Infrastructure Fund vai participar num projeto de energia solar de grande dimensão em Moçambique através da concessão de um empréstimo de 16,9 milhões de dólares. O empréstimo, que tem um prazo de amortização superior a 16 anos, foi garantido pela Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial. Este projeto de energia solar vai ser construído pelo grupo Scatec Solar e o contrato de venda à Estatal de Eletricidade de Moçambique de energia elétrica a ser produzida foi assinado em novembro do ano passado. O projeto, que é a primeira central de produção de energia solar de grande dimensão em Moçambique, ficará localizado na cidade de Mocuba, na província da Zambésia, estando previsto que tenha uma capacidade instalada de 40 megawatts, o que permite abastecer anualmente cerca de 175 mil habitações. Um acordo de acionistas foi também assinado na ocasião entre a KLP Norfund Investments, a AS Scatec Solar e a Eletricidade de Moçambique, estando o custo deste projeto estimado em 84 milhões de dólares. O projeto será financiado em 64 milhões pela Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial e o remanescente será garantido pelos acionistas. O processo de saneamento financeiro e de reestruturação do Banco de Poupança e Crédito, BPC, o maior de Angola, vai ser acompanhado por uma comissão ad hoc nomeada pelo Ministro das Finanças. Um despacho indica que a comissão foi criada tendo em conta a necessidade de se proceder à reestruturação e saneamento financeiro do BPC em conformidade com as diretrizes aprovadas pelo Governo ao abrigo do Programa de Transformação daquela instituição financeira bancária de capitais públicos. Outro dos pressupostos que estiveram na base da criação da Comissão são a salvaguarda dos interesses do Estado na instituição, manutenção da confiança dos depositantes, assim como a estabilidade do sistema financeiro angolano. O Banco de Poupança e Crédito é detido pelo Estado, com 75% do capital social, pelo Instituto Nacional de Segurança Social, com 15%, e pela Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, com os restantes 10%. A instituição fechou o ano de 2016 com um prejuízo de 177 milhões de dólares devido à necessidade de constituir provisões para cobrir imparidades resultantes de créditos de cobrança duvidosa. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o programa de amanhã do Fala Só foi pré-gravado na cidade de Benguela na semana passada com o antigo governador daquela província, Isaac dos Santos.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. E estamos aqui esta semana, mais uma vez, para falar da saúde, que é um tema de interesse comum. E desta feita nós vamos falar da gonorreia. Só para recordar, Ana, que nós falámos no programa anterior da candidíase, que é uma infecção de transmissão sexual, isso dando continuidade ao bloco das infecções de transmissão sexual, que normalmente é um problema que afeta quase a maior parte das pessoas e que cria um pouco de curiosidade e também de... Ainda é um tema que as pessoas não abordam assim com uma vontade. Então vale a pena voltarmos a falar de mais uma doença
sexualmente
transmissível e como é que nós podemos fazer face a essa doença. Exatamente, a gonorreia.
Portanto, gonorreia, doença sexualmente transmissível, portanto, a principal forma de contágio é por relação sexual. A gonorreia é uma bactéria, é um fungo, é o quê, doutora?
A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível e que é bastante comum e afeta tanto homens quanto mulheres que tenham vida sexual ativa. E a gonorreia é causada por uma bactéria que, em termos simples, nós chamamos de gonococo, não é? Daí provém o nome de gonorreia, porque é Neisseria gonorrei e que, pronto, em termos comuns é gonococo. E quando é que a pessoa pode contrair a gonorreia? Ou quem pode contrair a gonorreia? Qualquer indivíduo que tenha qualquer prática sexual, não é? Com uma pessoa que esteja infectada por essa bactéria.
Uhum.
E a infecção pode ser transmitida por contacto, principalmente vaginal, mas também pode ser transmitida por contacto oral, não é? Quando as pessoas têm sexo oral.
Uhum.
Quando se faz sexo oral a uma pessoa que tenha bactéria, ou também o sexo anal.
Esta doença gonorreia também pode ser, de alguma forma, transmitida num parto quando a mãe tem a gonorreia. Pode ser transmitida à criança?
Exatamente.
Okay.
Exatamente. A bactéria pode ser transmitida assim, durante o parto.
Mas voltando à forma de transmissão mais comum, que é através do contacto sexual.
Sim, a forma mais comum é o contacto sexual e um aspecto muito particular desta bactéria é que tende a crescer muito rapidamente em áreas quentes e úmidas do corpo, que são normalmente, quando nós falamos do órgão reprodutivo, o canal que leva a urina para fora do corpo, que é a uretra. E nas mulheres também pode ser encontrado naquilo que nós chamamos de tubas uterinas e no útero e também no colo do útero. Então, esses são os locais onde normalmente encontramos a bactéria. Indo especificamente à questão da transmissão durante o parto que a Ana levantou, essa transmissão ocorre quando a mãe tem uma infecção ativa, não é? E naquele processo do parto, o bebê, o recém-nascido, contrai a bactéria. E para estes casos, normalmente manifesta-se principalmente nos olhos. Então causa uma conjuntivite grave, uhum. não é? Que normalmente é chamada conjuntivite gonocócica. É verdade que há algumas medidas logo após o nascimento que são implementadas para evitar que a criança tenha essa conjuntivite, não é?
Uhum.
É uma medida profilática, mas já sempre esse risco se a mãe estiver infectada pela bactéria.
Doutora, em termos dos sintomas, uma vez que afeta, portanto, as vias urinárias, quer do homem, quer da mulher, portanto, poderá um dos sintomas ser exatamente quando se vai à casa de banho doer ou arder. Que outros sintomas existem?
Olha, Ana, importa referir que alguns casos de gonorreia passam despercebidos. O que quer dizer que a pessoa pode não apresentar nenhum sintomas. Tem a bactéria, sim, nos seus órgãos reprodutivos, mas não tem nenhum sintoma. Mas quando há sintomas, a gonorreia tem sintomas muito, muito característicos, principalmente na região genital. Por exemplo, no homem, o homem vai se queixar de dor e ardência sempre que for urinar, o homem vai se queixar de ter uma secreção que sai pelo orifício pelo qual sai a urina, que é a uretra, e essa secreção normalmente é como um pus, e também pode dizer que sente uma dor ou um aumento da sensibilidade ou até um inchaço em um dos testículos. Já na mulher, os sintomas são fundamentalmente a presença de um corrimento vaginal, que normalmente inicia como um corrimento esbranquiçado, mas que com a progressão da doença vai se tornando amarelado e com um odor bastante desagradável.
Uhum.
E também vai ter essa dor e ardência sempre que for urinar. A mulher também pode se apresentar com sangramento fora do período menstrual. E nos casos mais graves, ela pode referir dores abdominais ou uma dor na região pélvica. Então, esses são os sintomas que caracterizam a sensação de transmissão sexual.
O diagnóstico,
é uma condição.
Diga.
Olha, o diagnóstico da gonorreia é feito através de uma observação da amostra, retira-se um pouco da secreção, uhum. e é observada através do microscópio e pode ser identificada a presença do gonococo, que é o agente causador da gonorreia, não é? Então, a pessoa, sempre que tiver um sintoma assim desse género que eu mencionei, dirige-se à unidade sanitária e, de acordo com a conversa com o profissional de saúde, vai fazer este exame, que é através da colheita de um pouco da secreção que a pessoa há de apresentar. E pronto, faz um exame laboratorial e com base nisso pode-se chegar ao diagnóstico definitivo e posteriormente ao tratamento.
Que é o que, doutora? Para além das medidas básicas de higiene?
Bom, o tratamento da gonorreia, olha, há dois objetivos no tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. O primeiro é de curar a infecção no indivíduo, não é? E o segundo é de
tratar o parceiro.
Garantir que não se transmita a nenhuma outra pessoa,
uhum.
que é, portanto, interromper a cadeia de transmissão da doença. Então, sempre que o paciente apresentar-se com queixas ou com sintomas,
uhum.
e depois fazer-se o diagnóstico de uma infecção de transmissão sexual, é preciso tratar o seu parceiro. Isso é fundamental, porque aí nós já garantimos que interrompemos a cadeia de transmissão da doença. E especificamente para a gonorreia, porque trata-se de uma doença que é causada por uma bactéria, o gonococo, que eu já mencionei antes,
uhum.
o tratamento é feito através de antibióticos.
Uhum.
Mas não é recomendável, como em qualquer doença, que os pacientes automediquem-se. ir à farmácia e comprar um medicamento não é a solução porque pode trazer outros problemas. Só um profissional de saúde pode receitar um medicamento específico para tratar a gonorreia. E nos casos da conjuntivite gonocócica, que é aquela que ocorre nos bebés, o que se faz, que eu me tinha referido, em jeito de profilaxia, logo após o parto, é que a enfermeira, a parteira, administra um antibiótico nos olhos, que isso também ajuda, é profilático, como eu disse, vai prevenir a ocorrência dessa infecção. Entretanto, se no caso de uma pessoa adulta que tenha gonorreia, que já tenha feito o diagnóstico, a pessoa que tiver alguns sintomas como dores abdominais, também pode dar um analgésico para tratar a dor abdominal. Mas tudo isso tem que ser mediante a indicação ou a orientação de um profissional de saúde. Não pode fazer a automedicação.
Que é uma das coisas que acontece muito nos nossos países. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir do nosso auditório e também da doutora Graça Matosinha, para quem vai um abraço, um voto de uma boa semana de saúde para todos e então até de hoje é 8 dias, doutora.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Voltamos já a falar daqui a 8 dias e até lá, pedindo da saúde, que é o bem mais importante que nós temos.
E até ao noticiário desta quinta-feira, dia 8 de junho de 2017, vamos ficar com a voz inconfundível de Bob Marley, One Love. One Love, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 8 de junho de 2017. O antigo diretor do FBI, James Comey, prestou depoimento perante a Comissão dos Serviços Secretos do Senado tendo afirmado que o presidente Donald Trump lhe tinha pedido lealdade e que pusesse termo às investigações do FBI a alegadas ligações de assessores da Casa Branca à Rússia. Comey foi demitido do cargo no mês passado, no momento em que liderava uma investigação a alegadas interferências russas na campanha eleitoral americana. Durante o depoimento, Comey deu detalhes de 5 conversas separadas que manteve com Donald Trump e sugeriu que o presidente Trump tentou influenciar as investigações do FBI. Os eleitores na Grã-Bretanha estão hoje a votar em eleições para os 650 lugares no Parlamento. Quando a primeira-ministra Theresa May convocou as eleições em abril, o Partido Conservador no poder tinha uma enorme vantagem nas sondagens. Desde então a diferença foi reduzida, mas espera-se que o Partido Conservador volte a ser o partido maioritário, derrotando o seu principal oponente, o Partido Trabalhista. Os resultados são esperados amanhã, sexta-feira. Entidades oficiais britânicas disseram que 3 homens presos numa série de operações levadas a cabo ontem em Londres são suspeitos de estarem nos preparativos finais para um ataque na capital britânica. Os suspeitos não estão ligados aos autores do ataque terrorista da semana passada, que causou 8 mortos e 48 feridos. Pelo menos 50 pessoas, incluindo 3 destacados oficiais militares, foram mortos hoje quando guerrilheiros do movimento islâmico Al-Shabaab atacaram uma base militar na região semi-autónoma de Puntland, na Somália. Fontes militares e testemunhas indicaram à Voz da América que 45 das vítimas eram soldados. A Al-Shabaab disse ter expulso os soldados das bases militares e que mais de 61 soldados tinham morrido. Fontes oficiais indicaram que as forças governamentais contra-atacaram e voltaram a ocupar a base. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 8 de junho, a maioria observa o Dia Mundial dos Oceanos das Nações Unidas. A ideia é recordar às pessoas a importância dos oceanos para toda a vida no planeta Terra, celebrar a sua beleza e chamar a atenção do impacto da atividade nos oceanos. Este ano, o tema é Oceanos são o nosso futuro, com particular destaque para encontrar soluções para a poluição dos plásticos e impedir o lixo marinho no sentido de um oceano mais saudável e de um futuro melhor. Os oceanos do mundo cobrem quase 3/4 da superfície da Terra e contêm 97% da água do planeta. Produzem mais de metade do nosso oxigênio, ajudam a regular o nosso clima, absorvem o dióxido de carbono e apoiam a maior parte da abundância de vida no planeta. Quase metade de todas as espécies sobre a Terra depende dos oceanos para a sobrevivência e, para a maioria, incluindo as pessoas, os oceanos melhoram a qualidade de vida. Os oceanos são igualmente indispensáveis para a economia mundial por serem a chave dos transportes e da diversão. Cerca de mais de 95% da água permanece inexplorada e quase com certeza as suas profundezas podem contar a cura para muitas doenças e a resolução de muitos problemas. Ainda assim, cerca de 40% dos oceanos do mundo é afetada pelas atividades humanas que resultam em poluição, excesso de pesca e perda de habitats costeiros. A principal preocupação são os detritos de plástico. Parte deles é proveniente das embarcações que cruzam os nossos rios, lagos e mares e acabam por chegar aos oceanos. No entanto, cerca de 8 milhões de toneladas métricas de plástico são anualmente provenientes da Terra. Uma vez nos oceanos, começam por degradar-se, transformando em pequenos fragmentos conhecidos por microplásticos. Os plásticos são uma ameaça séria por se degradarem muito lentamente, enrolarem-se nas criaturas marinhas, danificando habitats como os bancos de coral e são ingeridos por animais marítimos. Os estudiosos têm documentado o impacto dos plásticos em mais de 650 espécies marinhas diferentes, incluindo tartarugas, baleias, golfinhos, aves marinhas e peixes. No Dia Mundial dos Oceanos, devemos recordar que a saúde e a segurança dos nossos oceanos é uma responsabilidade coletiva, uma que não podemos menosprezar. Apenas com uma boa administração podemos salvaguardar a saúde dos nossos oceanos e assegurar que os oceanos continuem a corresponder às necessidades das gerações futuras. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em Português de quinta-feira, 8 de junho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.